pausa para a saúde.
Olá para você que resolveu dar uma pausa para a saúde. E nesse instante gostaria que você inspirasse um pouco de ar puro para ver como é bom e agradável essa respiração. E eu falo disso porque não é nenhuma novidade que o hábito de fumar traz um impacto negativo para a saúde de quem o faz e também para as pessoas em volta. A exposição à fumaça do cigarro causa graves consequências à saúde pulmonar, que vão do câncer a doenças respiratórias crônicas, além da importância dos pulmões na saúde geral das pessoas. Por isso, o podcast dessa semana vai ser um grande apanhado de dicas para as pessoas que desejam parar de fumar. Eu sou Janari Damascena e estou acompanhado pelo Fabrício Lázaro na edição de áudio e pelo Carlos Américo.
É, Janari. E o tema do podcast é um reforço ao Dia Mundial Sem Tabaco, realizado todos os anos no dia 31 de maio. Vale a gente destacar que essa data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Só para ter uma ideia, o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, responsável por mais de 2/3 das mortes por essa doença no mundo. A exposição ao fumo passivo em casa ou no local de trabalho também aumenta o risco de câncer de pulmão e este é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos contando com a participação da doutora Cristina Cantarino, que é pneumologista e coordenadora do Centro de Tratamento de Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer.
Então, para começar a nossa conversa, doutora, explica para a gente quais os principais malefícios que o cigarro traz para a saúde?
Olha, fumar pode te dar de presente mais de 50 doenças. Fora é que rouba a sua energia, diminui a sua imunidade e diminui o tempo de vida, né? O fumante, geralmente, ele vive menos tempo do que o não fumante, porque ele pode estar envolvido com uma série de doenças que são provocadas pelo fato dele ser fumante. Por exemplo, vários tipos de câncer. O de pulmão é o que a maioria das pessoas tem conhecimento, mas também existem outros tipos de câncer que são, da mesma forma, causados pelo uso do cigarro, né? Que é o de laringe, né? O que as pessoas chamam de câncer de garganta, de língua, de cavidade oral, né? São feridas que podem aparecer na boca, que na verdade são tumorais, do esôfago, enfim, são muitas doenças, de doença coronariana, de infarto, de acidente vascular cerebral, que as pessoas chamam de derrame. São muitas doenças. Quer dizer, quando a pessoa fuma, ela está assumindo um risco de desenvolver uma série de doenças, ou uma dessas doenças. Vai depender também do perfil genético de cada fumante.
Depois desses alertas todos, quais são as dicas mais importantes que nós podemos passar para as pessoas que decidiram parar de fumar?
Primeira dica, a pessoa tem que se dar o direito de perceber que a fissura, que é essa vontade louca de fumar, ela é autolimitada. O que quer dizer isso? Ela vem muito forte, aumenta e depois ela vai diminuir e vai desaparecer. O que que acontece? O fumante, ele não se dá o direito de perceber isso, porque no primeiro, e essa vontade, ela é autolimitada, aumenta e desaparece, em no máximo 5 minutos, em todo e qualquer fumante. E como o fumante não espera esses 5 minutos, vem a vontade, ele imediatamente lança a mão do cigarro e fuma. Então, a primeira providência é essa, se dê o direito de perceber que a fissura pelo cigarro é autolimitada. Número 2, cada fissura que eu for conseguindo vencer vai facilitando o vencimento da próxima. E o que que eu faço para me ajudar? Usar a preguiça a seu favor, a favor da sua saúde. O que que eu quero dizer com isso? O fumante, habitualmente, ele usa a preguiça contra a saúde dele, porque ele deixa o cigarro, o cinzeiro e o isqueiro, ou o fósforo, grudados nele. Então, no primeiro segundo que vem a fissura, ele bate a mão e acende. Então, a primeiríssima providência, o cigarro, o isqueiro e o cinzeiro tem que estar longe. Você tem que ter preguiça de buscar, porque aí você vai perceber que a fissura é, de fato, autolimitada.
Certo. Mas depois que a pessoa consegue vencer esse primeiro impulso em fumar, qual a próxima dica para ajudar a pessoa a passar essa vontade?
Primeira coisa, água. Água gelada. Quem não gostar de água gelada, uma água fresquinha. Beber bastante água. Ter sempre água ao lado. No mesmo lugarzinho que você guardava o cigarro, você vai ter sempre água. Outra coisa que tira vontade de fumar, escovar o dente. Então, sentou, comeu, levantou, escovou. E o que o fumante faz habitualmente? Senta, come, enrola, toma café, fuma depois que ele levanta. Não, sentou, comeu, levantou, escovou. Uma outra dica é cristal de gengibre. Cristal de gengibre tem uma caixinha pequenininha à venda no mercado. Você pode deixar no bolso. Aquela pinicadinha que dá na língua não combina com cigarro. Ajuda bastante. Tem a mão também. Chiclete sem açúcar, de gosto forte. O bala sem açúcar também ajuda. Gelo, chupar gelo, fazer aquelas bolinhas pequenininhas de gelo, chupar gelo. Tudo que é gelado, não alcoólico, tira vontade de fumar.
Já ouvimos algumas pessoas comentando a respeito de alimentos que ajudam a reduzir a vontade de fumar. Existe mesmo isso?
Fazer o que eu chamo de um kit de salvação e deixar a mão aonde ele estiver, grudado nele, o cigarro está longe. Cenoura crua em palitinho, se ele gostar de cenoura crua, senão vira tortura, né? Pode ser cenoura, pode ser aipo, pode ser qualquer fruta que ele goste, picada, porque se na hora da fissura ele for pegar uma melancia para picar, é óbvio que ele vai escolher fumar, porque o cigarro está pronto e dá muito trabalho, nem dá tanto, mas ele vai achar, né? Se o que tiver do outro lado é um cigarro prontinho para fumar, ele vai fumar. Então, se a fruta do dia que eu estou escolhendo para o meu kit de salvação é melancia, eu já deixo um potinho de melancia picada. Se é melão, a mesma coisa. Se é laranja lima, eu já deixo um pote com laranja lima em goma. Tangerina, a mesma coisa. Uva, a mesma coisa. Então, o kit de salvação tem que estar pronto.
A relação entre cigarro e bebidas alcoólicas, para quem tem o hábito do tabagismo, realmente estimula o consumo um do outro?
Foge do álcool, porque o álcool aumenta muito a vontade de fumar e aumenta a excreção renal de nicotina. Então, faz com que caia o nível de nicotina, que é o que causa a dependência no fumante, caia a nicotina no sangue, e aí o cérebro, que tem receptores específicos para nicotina, te dá uma ordem. Fuma aí, porque o nível caiu. Então, foge do álcool, porque ele joga a conta. Primeiro, que o gosto combina. Segundo, que é o risco do álcool, que também aumenta o risco de doença. Junto com o risco do cigarro, não dá 1 mais 1 igual a 2, dá 1 mais 1 igual a 10, porque um potencializa o risco do outro.
E aquela história do café também aumentar a vontade de fumar, é verdade?
Já tratei muitos fumantes, tanto no INCA quanto no consultório, e eu vi poucos realmente completamente apaixonados por café. Na verdade, o fumante usa o café para preparar a boca para fumar. Então, presta atenção se você precisa tomar tanto café. Tudo bem, o primeiro da manhã é fundamental, ok, mas ficar tomando 5, 10 cafezinhos por dia, não deixe café na garrafa térmica. Toma o seu primeirinho da manhã e está ótimo, porque o café, as pessoas acostumam a associar o café ao uso do cigarro.
E o que mais a gente pode dar como dica para quem quer parar de fumar?
Outra coisa que ajuda é atividade física, né? Uma atividade física dentro do limite de cada um, isso precisa ser avaliado. mas está comprovado que a atividade física diminui a fissura pelo cigarro, além de fazer um bem danado à saúde, né? E outra coisa que pode ser feita também durante o processo de cessação, anota o quando você fumar. Bom, eu resolvi começar esse processo hoje. Então, o primeiro cigarro eu vou fumar, eu fumei, vou lá e anoto no papelzinho. Tantas horas. A partir desse cigarro, pega esse papel, gruda no maço de cigarro e vai ficar longe de você. E antes de acender o próximo, você colhe de maneira que na hora que você botar a mão no maço, você veja imediatamente o papel com o horário que você fumou o último cigarro anteriormente. Porque aí você vai ver, nossa, fumei tem 20 minutos, é muito pouco tempo. Eu tenho que aumentar esse intervalo. Pelo menos uma hora de intervalo entre uma e outra. E vai usando essa agenda para ir aumentando o intervalo entre um cigarro e outro. Mas para isso é importante que antes de acender o próximo, você veja lá qual foi a última hora que você fumou. Essas dicas são fundamentais e com isso eu garanto que as pessoas conseguem reduzir o número de cigarros que fumavam sem prestar atenção dessa maneira que eu descrevi, a praticamente metade do que fumava, sem doer nada.
Doutora Cristina, infelizmente o nosso tempo de podcast acabou e teremos de encerrar essa edição. Para finalizar, a senhora gostaria de deixar um último recado para as pessoas que estão pensando em parar de fumar?
Só para esclarecer, o tabagismo é uma doença crônica mediada pela droga nicotina e que causa dependência assim, do mesmo nível que a cocaína, né? E a dependência, então essa é a dependência química do cigarro, mediada pela droga nicotina, que é uma droga psicoativa. Mas, na verdade, existe um tripé da dependência. A dependência química, a dependência psicológica. O que é isso? As pessoas usando o cigarro para lidar com as emoções, tanto positivas quanto negativas, para lidar sobretudo com o estresse. Então eu me aborreço com alguém, imediatamente eu vou atrás de cigarro. Ganhei na loteria, vou comemorar, vou pegar um cigarro para comemorar. Existem também aquelas, a terceira perna desse tripé, e são as associações comportamentais que a pessoa tem que estar atenta. O que me leva a fumar? Ah, eu falo no telefone, eu fumo, eu pego o computador, eu fumo, eu tomo um cafezinho, eu fumo, tem a questão do álcool. Então, é importante que cada um faça uma listinha mesmo, no papel, o que me dá muita vontade de fumar. A, B, C, D, E, E, bom, então... Disso aqui, pelo menos temporariamente, até eu me sentir um ex-fumante convicto, eu preciso me afastar um pouco. E aí a gente teria que avaliar o grau de dependência química de cada um. Por terem um grau de dependência química mais elevado, podem precisar de um apoio medicamentoso e que o Ministério está preparado para atender na rede SUS, inclusive disponibilizando o medicamento. Então, eu oriento que as pessoas que gostariam de parar de fumar, que comecem esse processo e procurem as secretarias municipais de saúde da sua cidade e se informe quais são as unidades que estão oferecendo, estão treinadas para tratar tabagismo através do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde, que é muito eficaz. E o eixo fundamental do tratamento do tabagismo não é a medicação, é essa abordagem e esse cuidado e essa orientação que é feita no Ministério da Saúde, uma vez por semana, nas unidades treinadas, durante 4 semanas consecutivas, seguidas de dois atendimentos com intervalo quinzenal e depois essas pessoas são acompanhadas uma vez por mês até um ano de abstinência.
Muito obrigado pela participação, doutora Cristina. E para você que está nos ouvindo e quiser saber sobre outros programas e acompanhar nosso podcast, é só ficar de olho nas nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude.
Além disso, se você quiser participar do nosso programa, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, pelo telefone 619-9288-9677. Mande em formato de áudio, dizendo seu nome, cidade e estado. Exemplo, meu nome é Carlos Américo, sou de Brasília, Distrito Federal. E então fale sua dúvida, sugestão, conte sua história ou diga um tema para o podcast. Lembrando, nosso telefone é 619-9288-9677.
É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Pausa para a saúde.